chama atenção a diferença, principalmente entre dezembro de 2015, né, quando estava muito baixo o nível, porque o que a gente está vendo agora nem é o melhor momento, mas já faz uma diferença grande. Até que ponto isso tem a ver com a obra de captação, até que ponto isso tem a ver com a melhora da chuva, que ainda não é o ideal, mas é bem melhor do que estava acontecendo?
Que em dezembro de 2015, nós iniciamos a operação da captação do Paraopeba. Tá? Então nós tínhamos um pior índice de percentual do lago. O lago chegou a baixar 13 metros. Hoje ele está 3 metros abaixo do nível máximo dele do vertedouro. Então nós ganhamos 10 metros desde que iniciamos a captação do Paraopeba. A captação do Paraopeba bombeou direto para a estação de tratamento 80 milhões de metros cúbicos nesse período. E hoje nós temos aqui no lago 70 milhões de metros cúbicos a mais que tínhamos no mesmo dia do ano passado. Ou seja, se não tivéssemos a captação do Paraopeba, estaríamos hoje abaixo do que estávamos no mesmo dia do ano passado. Então, a importância da captação do Paraopeba. E a questão da chuva, a média histórica dos últimos 65 anos na região metropolitana é de 1.550 milímetros. Em 2014 choveu 980, em 2015 choveu 1.250 e em 2016 1.330. Então ainda estamos abaixo da média. Mês de janeiro de 2017, agora estamos acabando o mês dentro de poucos dias, choveu um terço da média até agora, sendo que foi o mesmo que choveu em 2014 e 2015. 2016 teve uma chuva em janeiro especial, nós passamos da média, mas esse ano nós chovemos um terço da média até agora, teve chuva de um terço da média. Então, se não houvesse a captação do Paraopeba, nós estaríamos aqui discutindo racionamento, nós estaríamos discutindo rodízio, tá certo? E, no entanto, agora isso está resolvido. Isso provavelmente terá impacto nas tarifas futuras, porque se eu tenho que buscar água não tão distante, já está aqui, eu não preciso, às vezes, aumentar a tarifa. Quer dizer, imaginem a situação de rodízio ou de racionamento. Nós estaríamos buscando água em outros lugares, é o caso que a gente vê em outras capitais do Brasil, buscando água cada dia mais distante, com mais custo de energia, mais custo de produto químico, portanto, impactando a tarifa. Então, essa captação, inclusive, traz esse benefício para a população, que ela vai permitir no futuro aumentos tarifários de menor monta, por causa que nós já estamos com a água aqui.
E aproveitar a presença do Rômulo aqui para perguntar para ele com relação à operação caça-gotas. A gente sabe que aí a gente tem um reservatório já mais saudável, digamos assim, mas a gente tem sempre teve essa questão de estar desperdiçando 40% da água nas vias, né? na canalização. Nós já temos resultados visíveis aí da operação caça-gotas para passar para a população?
Bom, em relação à operação caça-gotas, ela continua, ela agora é uma operação permanente na Copasa, né? Os vazamentos são combatidos de maneira mais rápida, nós reduzimos para metade o tempo de chegada de uma equipe no vazamento, ela é a prioridade absoluta. Ao mesmo tempo, algumas outras ações estão sendo tomadas na empresa, como a instalação de válvulas redutoras de pressão, troca de hidrômetros, o ajuste da nossa macromedição. Para você ter um indicador de perda bem correto, você precisa ter macromedição da água e tem que ter a micromedição também bem feita. Então, nós estamos acertando esses indicadores, mas o trabalho está muito interessante e mais. A população também está nos ajudando na economia de água. Realmente, nós tivemos naquele início 15% de redução, mas 2016 confirmou que continua essa redução de consumo, em torno de 13%, caiu um pouquinho, mas ela continua expressiva do ponto de vista da redução espontânea. E essas ações todas de alta tecnologia que nós estamos introduzindo no sistema de monitoramento à distância também vão permitir reduzir as perdas. Perda não é uma coisa que se reduz de um dia para o outro, né? Os casos de sucesso no mundo inteiro falam em 20, 25 anos de tempo para reduzir essas perdas. Lembrando sempre que na região metropolitana nós temos 17 mil quilômetros de rede de água. Então, é uma situação peculiar e também desníveis geométricos muito grandes. Do ponto mais alto que a gente atende na região metropolitana, cota 1000, até o ponto mais baixo nós temos 600 metros de desnível. Então você tem muitas variações de pressão, muitos vales, né? Então é uma situação difícil que nós estamos trabalhando com toda a equipe prioritariamente nessa questão da perda. Além disso, tem uma outra...
Qual é a porcentagem de perda?
Em torno de 38%. A nossa perspectiva é a gente chegar até o final de 2018 com 35% de perda. Outra coisa importante, o outro componente da perda, é a situação das ligações clandestinas. Então, tem esse componente, que no momento de crise do país também impacta negativamente, né? Mais gente tem problema de manter as suas contas em dia e de ficar dentro do sistema Copasa e aí se transforma em ligações chamadas factíveis. Estão cortadas, não estão ligadas na nossa rede, mas a gente sabe que tem algum problema ou de utilização de água não contabilizada, não cobrada, ou então do vizinho, complica a situação.
A Copasa sabe quanto por cento ela perde de água contada?
Olha, o número de ligações factíveis na região metropolitana é em torno de 12% das nossas ligações. Tá? Eu acredito que a nossa perda com gato seja um pouco acima de 12%. Tá? Mas todos esses trabalhos estão sendo desenvolvidos no sentido de reduzir. Também temos um fortalecimento das nossas ações socioambientais. Né? A presidente nossa tem uma trajetória de trabalho nessa área, desde a limpeza urbana de Belo Horizonte. Então, está sendo muito fortalecida essa área na Copasa de ação socioambiental. Não adianta ter uma ação só de combate, físico do corte da água, mas também nós temos que ter uma ação socioambiental e procurar convencer a população da importância que ter o consumo da água regularizado.